Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
No ar, Autores e Livros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje teremos literatura indígena, lançamentos e uma entrevista com Rafael Galo, vencedor do Prêmio Literário José Saramago. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Em 9 de agosto, celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi instituída pela ONU em 1995 para celebrar a importante presença dos povos originários. A data foi instituída pela ONU em 1995 para celebrar a importante presença dos povos originários na preservação da memória, da oralidade e da natureza. Em todo o planeta, há a presença desses povos, que são considerados resilientes na defesa de um modo de vida baseado no coletivo e também no bem viver. Em homenagem à data, o Autores e Livros de hoje volta a destacar a literatura produzida por indígenas e apresentamos alguns autores que merecem ser conhecidos e lidos. Eu começo por Daniel Munduruku, nascido em Belém, no Pará. Ele é escritor e professor, autor de 54 livros publicados em todo o mundo. Já falamos da trajetória dele aqui em outras oportunidades, mas hoje quero destacar um texto seu, Comunhão, presente no livro Mundurucando 1, sobre saberes e utopias, publicado pela UCA Editorial em 2020, em segunda edição. A gente ouve esse texto na voz do próprio Munduruku, compartilhado no seu canal do YouTube.
Gosto da palavra comunhão como referência para troca, partilha, compromisso. Gosto da palavra comunhão ao pensar que a vida que nos é imposta por uma invisível mão universal só tem sentido quando ela é partilhada com os outros seres que habitam este planeta no qual nos movemos. Gosto da palavra comunhão quando usada no sentido da solidariedade, em que humanos se sentem irmãos uns dos outros e são capazes de sacrifícios para ajudá-los independentemente de condições ou classes sociais, cor ou política. Gosto da palavra comunhão porque ela revela uma sintonia entre iguais, sintonia de pensamento, sentimento e ação, porque ela irmana as pessoas e as humaniza. Gosto desta palavra porque ela simboliza algo que nos é muito caro, a fé. A fé é o princípio primeiro que rege o nosso estar no mundo. Não falo apenas na fé religiosa, mas penso a fé como princípio de vida. Sem ela, a vida seria uma eterna dor, porque estaríamos sempre armados até os dentes de desconfiança e de intolerância. A fé é que nós temos na capacidade humana que nos faz vivermos com alguma esperança de que possamos viver a vida sem muitos entraves, impasses ou ilusões. Por isso nos relacionamos, casamos, trabalhamos, partilhamos espaços uns com os outros, vamos à igreja, clubes e parques. Isso tudo é movido pela fé que temos, trazida pela ideia de comunhão. A palavra comunhão me faz lembrar de outra que gosto muito, companheiro. Significa aquele que come comigo o mesmo pão. Em outras palavras, aquele que comunga comigo o seu alimento. Comunhão, portanto, é uma palavra sem partido, sem dogma, sem mistério. É uma palavra sem dono, sem métrica, sem pátria. O que está por trás dela é, no entanto, uma mística que nos permite usá-la para nos lembrar que somos partes de um todo que nos une ao infinito, formando uma teia de responsabilidade uns com os outros. Serve, inclusive, para questionar a incoerência dos que a usam com sentido religioso, mas cuja vida não condiz com sua mística. Serve para lembrarmos que a caridade não é a mesma coisa que partilha. Serve para justificarmos que toda ação política tem que se pautar pela ideia de comum união. Sonho com uma sociedade da comunhão. Essa sociedade olharia para cada ser, humano ou não, com outros olhos da solidariedade, jamais permitindo que alguém fique para trás ou seja tratado sem dignidade. Uma sociedade cujo princípio seria o da partilha, em que mesmo que alguns pudessem ter mais, não seria permitido que outros tivessem muito menos. Uma sociedade que compreendesse a vida como um processo de autorrealização, onde as crianças pudessem ser apenas crianças, os jovens apenas jovens, adultos plenamente adultos e os velhos virassem referência para os mais jovens. uma sociedade teia, onde cada pessoa se sentisse parte importante no equilíbrio dela. Uma sociedade que não ficasse julgando o outro por conta de sua opção sexual, a marca de sua vestimenta, a cor de sua pele ou o time de futebol. Isso não condiz com a sociedade da comunhão. Aliás, o contrário disso já existe e está aí, para percebermos que a sociedade da exclusão não está mais dando certo. Temos que caminhar para a sociedade da comunhão. É um sonho? Uma quimera? Uma utopia? Sim, mas também é a esperança no que há de mais humano em nós.
Nosso segundo destaque é Truduá do Rico. Originária do povo Macuxi, Truduá é pesquisadora, curadora de literatura indígena, além de doutora em teoria da literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuante na luta pelo reconhecimento e pelo respeito aos indígenas, especialmente os jovens, é muito conhecida nas redes sociais, entrevistando e apresentando outros autores e artistas indígenas para a sociedade. Seu livro, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, primeiro lugar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil Tamoios de Novos Escritores Indígenas, conta 10 histórias que permitem que o leitor possa entender melhor as vivências do povo Macuxi, desde comidas típicas até seres encantados que fazem parte da cultura vivenciada por Truduá e seus ancestrais. Meu destaque agora é Olívio Jucupé. Autor de 22 livros, o guarani Olívio Jucupé envereda-se pelo conhecimento da tradição oral, transcrevendo histórias de seu povo na aldeia Curucutu, em São Paulo. Parte de suas publicações foram editadas em português e guarani. Olívio lançou neste 9 de agosto o livro O Choro da Mãe Terra, que reúne ensaios, prosas e poemas que enfatizam o ativismo do autor. Jucupé expõe a origem e as marcas de muitos preconceitos, discursos e atos violentos construídos e legitimados pela opressão daqueles que não reconhecem os direitos dos povos originários. Ele alerta que essa narrativa está presente nos livros que circulam nas escolas, ainda que de forma sutil. No seu Instagram, @olivio_jucupé, Olívio fala um pouco mais desse livro.
Eu me chamo Olívio Jucupé, sou escritor de literatura nativa e sou guarani e moro aqui na aldeia Cacaneporã, em Curitiba. Inclusive, eu estou lançando meu novo livro chamado O Choro da Mãe Terra, pois a gente sabe que o mundo hoje está precisando de algo muito importante, proteger a floresta. Então, por isso eu quero falar ao mundo que temos que respeitar a floresta, porque se a gente não respeitar a floresta, não vai adiantar desenvolver toda essa tecnologia que existe no mundo, porque toda tecnologia não vai servir para nada se nós não protegermos a floresta. Então nós indígenas vivemos na floresta porque a gente respeita ela, a gente sabe da importância que tem a floresta. Então por isso, povos do Brasil e do mundo, amem a floresta, porque nós precisamos dela para a gente sobreviver e nossos filhos e nossos netos dar continuidade. Nós fazemos parte da floresta, nós não somos dominantes dela. Então por isso, respeite a mãe terra, respeite a floresta.
Outro autor indígena de destaque é Iguaré Yamã, escritor, professor, geógrafo, artista plástico e líder indígena nascido no Amazonas. Iguaré tem mais de 30 livros publicados, entre eles Os Olhos do Jaguar, Contos da Floresta e Curumiguaré no Coração da Amazônia, um dos seus trabalhos preferidos, como ele mesmo explica.
Certa vez, um amigo meu chamado Daniel Mundrucu, quando eu publiquei meu primeiro livro, em 1999, ele falou assim que livro é como filho. Que a gente ama na primeira vez, desde o primeiro olhar, e desde então a gente nunca mais esquece. No caso, o livro é assim. Esse aqui é um dos mais belos filhos que eu tenho. Eu amo muito demais esse meu filho, vamos dizer assim, né? Esse livro. O nome dele, o título dele é Curumiguaré, no Coração da Amazônia. Ele é publicado pela editora FTD, de São Paulo, e é um dos livros que mais chama atenção também, não somente minha, mas da sociedade em geral, dos leitores, né? Dos meus leitores, que gostam de aventura, que gostam dessa ideia de fantasia indígena, né? De rituais, que gostam da vida de criança numa aldeia cheia de aventuras, cheia de histórias, para contar. Então, esse livro é composto disso aí, né? É um pouco daquilo que a gente é quando criança. Eu me lembro quando eu era criança e tudo aconteceu daquela forma, então o livro foi feito dessa maneira, né? Visando o meu tempo, eu mais ou menos como se fosse uma biografia de mim quando criança.
Conheça mais sobre a obra de Iguaré Iamã no seu Instagram, @iguareiamã_escritor. Iguaré Iamã se escreve com Y. E a gente fecha a nossa lista de autores indígenas que merecem ser lidos com a poesia de Graça Graúna.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 9 de agosto marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por isso, Encantos Diversos traz para você poemas de Graça Graúna. Criado pela Organização das Nações Unidas, o dia 9 de agosto é dedicado a homenagear e reconhecer as tradições e as contribuições culturais dos povos indígenas. Por esse motivo, vamos homenagear Graça Graúna, escritora e ativista da etnia potiguara, que nasceu em São José do Rio Campestre, no Rio Grande do Norte. Começamos trazendo os versos contundentes de Ao Redor da Fogueira. Estamos aqui apesar dos tempos sombrios. Aqui estamos pelo direito de ser diferente e viver porque somos iguais nas diferenças. O tempo desaba, mas estamos aqui do nosso jeito. Imagine há quanto tempo. Há séculos sobrevivemos em meio à intromissão de outros valores. Aqui estamos. E apesar da incerteza, o nosso povo avança no preparo da xixa, da mandioca e o beiju, no embalo da cantoria de cigarras e pássaros. Aqui estamos. Apesar das injúrias, do nosso jeito lutamos para manter o costume de manejar as maracas e reconhecer no cocar a nossa resistência. Aqui estamos. Apesar da exclusão, existimos. No meio da noite, bem ao redor da fogueira, de luta e glória, muitas histórias ouvimos. Aqui estamos. E apesar das perdas, a luta continua no solo sagrado, na caça, na pesca, na crença, na dança, na roda de toré, no manejo da terra, resistimos. Aqui estamos. E apesar dessa atroz agonia do nosso jeito, existimos para recuperar a terra e cuidar do plantio, na luta contínua por um lugar no mundo. Escritora e crítica literária, Graça Graúna é graduada, mestre e doutora em letras, com pós-doutorado em literatura, educação e direitos indígenas. Em 1999, publicou Canto Mestiço, no ano seguinte, Tecituras da Terra. Em 2001, foi a vez de Tiar da Palavra. Em 2014, veio a lume Flor da Mata. E em 2021, Fios do Tempo, Quase Raicais. Ouça agora Canção Peregrina. Eu canto a dor desde o exílio tecendo um colar, muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, à mãe terra peço refúgio, ao irmão sol mais energia e à irmã lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória. São fluxos de espírito de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias, amarela, vermelha, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento, eu não temerei. Não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber de velhos e crianças faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Graça Graúna participa de várias antologias poéticas no Brasil e no exterior e é responsável pelo blog Tecido de Vozes, que reúne poesia e luta. Fechamos a homenagem de hoje com Poética da Autonomia. Minha voz tem outra semântica, outra música. Neste ritmo, falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados. Apesar de tudo, jamais temer de apostar na esperança, na palavra do outro, na seriedade, na amorosidade, na luta em que se aprende o valor e a importância da raiva. Jamais temer de apostar demasiado na liberdade. Apesar de tudo, cabe o direito de sonhar, de estar no mundo, a favor da esperança que nos anima. Dados do IBGE apontam que o Brasil possui uma população de quase 900 mil indígenas de 305 etnias, que falam 274 línguas. Agora deixo você na companhia de Marlui Miranda, compositora, cantora e pesquisadora da cultura indígena brasileira, responsável pela adaptação de Araruna, Canto dos Índios Paracanã, do Pará.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado à escritora Graça Graúna. A gente agora faz um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais literatura.
Estamos apresentando Autores e Livros.